raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 26 de novembro de 2019, e hoje, no final do dia, eu vou ter o privilégio, vou ter a honra de encerrar um evento dentro do UOL. O UOL hoje é um grupo de várias empresas, desde hospedagem até o mês de pagamento, etc. e tal, e eles vão fazer um evento para os desenvolvedores do grupo, da empresa. E vai ser num prédio que para mim é muito especial, muito querido, que é histórico, que é o prédio da Folha, na Barão de Limeira. Eu me recordo, na década de 90, antes mesmo de trabalhar com internet, eu trabalhava em TV, e quando a gente tinha que fazer pesquisa tal, a gente tinha que ir nos arquivos dos veículos de comunicação. Então eu frequentava muito o acervo da Abril, frequentava muito o acervo do Estadão e frequentava muito o acervo da Folha, que era absolutamente analógico. Você tinha que pedir para as pessoas xerocarem as informações. Bom, de qualquer maneira, foi só uma digressão aqui. Então eu vou tentar registrar e compartilhar com vocês. Vai ser um privilégio encerrar um evento, com justamente gente que está com a mão na massa e levantando a bandeira aí da inovação e fazendo tanta coisa bacana. Bom, estou feliz, né? Começando o radinho com um assunto completamente aleatório, mas que eu achei interessante. Quando eu era criança, jogos de tabuleiro eram uma opção de entretenimento em dias chuvosos, fins de semana na praia, sei lá eu. E um dos jogos que eu não tinha, era o banco imobiliário. Meus pais não tinham muita grana, então a gente não tinha tanto brinquedo assim. Hoje, imagina, qualquer criança tem praticamente um caminhão, uma caçamba cheia de brinquedo de plástico. Naquela época, isso não era tão abundante assim. Então, eu acho que eu tinha algum ou outro jogo de tabuleiro, mas não tinha tantos, comparado com outras crianças e tal, mas um dos jogos que a gente não tinha era o banco imobiliário, o que talvez explique por que eu sou um completo desastre quanto o assunto é dinheiro e patrimônio, mas de qualquer maneira, esse era um jogo bastante popular, o bendito banco imobiliário, assim como o War, Eu também não tinha o War, eu nunca consegui entender aquilo, e deve ser por isso que eu sou uma figura tão pouco competitiva. Bom, estou fazendo aqui uma terapia de grupo com vocês, mas banco imobiliário, vamos lá. Eu tenho uma vaga noção do como é que é o banco imobiliário. Algo me diz que no banco imobiliário você tenta ficar rico o mais rapidamente possível de qualquer maneira, provavelmente virando um mini Trump. Mas o que é mais interessante, que eu vou dar o link aqui para vocês, é a história do banco imobiliário. O banco imobiliário, quando nasceu, e o banco imobiliário em inglês chama Monopoly, que já é mais é mais ideológico ainda a questão. O jogo Monopoly não nasceu como um elogio ao monopólio, ou à acumulação de riqueza, ou à desigualdade social. Não, ele nasceu, pelo contrário, como uma crítica à concentração de renda. Foi uma mulher que criou esse jogo. Coitada, ela acabou cedendo os direitos, ela acabou não ganhando nada. Como é que ela chama? Elizabeth Maggie Phillips, esse jogo inicialmente era um tabuleiro parecido, e a ideia é que tinha dois tipos de regra, uma regra que era a regra feia, a regra ruim, em que só um ganha, ou só um fica muito rico, e um outro conjunto de regras que era muito mais divertido, onde todo mundo ganhava. Quanto mais riqueza se criava, mais todo mundo ganhava. Então a ideia dela era uma ideia moralizante, a ideia de mostrar que o compartilhamento, a solidariedade é moralmente superior à ganância. Bom, não preciso dizer o que aconteceu. Compraram o jogo dela, ela não ganhou quase nada, o jogo virou um sucesso mundial e ele é um elogio contínuo à ganância, criando gerações de Trumps por aí. Regras do jogo, Regras do jogo, muito interessante. Tem um outro artigo também, um pouco fora da, mas que vale a pena mencionar, é um artigo na PC Magazine que chama Por que que o Vale do Silício precisa se livrar dos unicórnios em favor das zebras? Bom, unicórnio eu tinha uma vaga ideia do que é, são aquelas startups que vão valer US$1 bilhão, Mas o que é, e zebra, que diabo é zebra? Na verdade, é um movimento, achei isso muito interessante, no ambiente de empreendedorismo americano, que está começando a questionar justamente essa mentalidade monopolista dos investidores, que só querem saber de startups que vão dominar o mercado e ficar bilionárias e não sobrar espaço para ninguém. Então, esse é um bom artigo mostrando uma iniciativa que está se expandindo, né, de empreendedores e de investidores com uma pegada um pouco mais de ecossistema, um pouco mais, um pouco menos monopolista, né, um pouco menos Trump, um pouco menos banco imobiliário, sinalizando, para o que eu acho extremamente interessante, uma mudança aí com relação, uma mudança de percepção com relação a essa mentalidade predatória que, infelizmente, né, eu vejo por aí, eu sou bastante alérgico. Vai ver porque eu não joguei banco imobiliário, não joguei War, deve ser algum problema de infância, mas a questão é que, e isso vai ser uma coisa que vai aparecer em outros artigos aqui, existe uma coisa chamada group thinking. Nós somos uma espécie social, convenhamos, né? Você não explica o ser humano pelo indivíduo, né? O indivíduo é um ponto ruim de referência. Para a gente entender o ser humano, a gente precisa entender o ser humano em relação ao grupo, ao social. A gente sempre foi uma espécie, sempre vai ser, né, apesar de tudo, uma espécie social. E isso, um dos reflexos disso é que em qualquer segmento você acaba tendo um pensamento de grupo que se reforça e que acaba tudo virando igrejinha. Eu vi isso tanto na comunidade de open source, como na esquerda, como na direita, em qualquer lugar que você for, agilize, tanto faz, não importa a disciplina, você corre o risco permanente de group thinking, né, de todo mundo pensar do mesmo jeito. Aliás, eu descobri isso da pior maneira essa semana, criticando o Elon Musk, né? Criticar o Elon Musk deve estar em alguma categoria de pecado capital, tipo heresia, né? Eu não sei. É porque existe um culto, e aí quando você questiona o culto, não é muito fácil. Né? Aliás, acho que ontem também eu corri um risco razoável, na medida em que eu me intrometi aí num outro território quase religioso, que é o território dos games. Né? Então, o group thinking é um risco permanente. Aliás, eu estou reforçando isso porque eu pretendo falar um pouco a respeito disso na minha palestra hoje no UOL, do risco permanente do group thinking. Então, isso vai aparecer aqui um pouco mais para frente, mas eu vou fazer uma pausa aí na história do group thinking. DNA. Duas notícias interessantes, mas uma delas é muito mais misteriosa e eu vou focar nela, tá bom? Acontece o seguinte, DNA, código, né? Já que a gente está falando de programadores e desenvolvedores, DNA, código genético. Ah, tá de ser bom, DNA, todo mundo é a vida, o que? Reprodução. Então o DNA está sempre nos genes, os genes estão nos cromossomos. Então, quando você pensa nessa história toda, você pensa no DNA arrumadinho ali no cromossomo, os cromossomos se dividem, metade para cá, metade vem do papai, metade vem da mamãe. É legal. Só que acontece o seguinte: os cientistas estão constatando que existe DNA nas nossas células, não só aí arrumadinho aí nos cromossomos, mas em solto, mas numa forma de rosquinha, de loops, de laços. Mas que diabo é esse? Por que o DNA está formando laços? De que tamanho que é o laço? Bom, o tamanho varia. Tem rosquinhas aí de DNA com mais genes, com menos genes. Mas para que serve essa história? Ainda é meio misterioso. O que é muito curioso, e aliás isso é muito interessante, eles estão percebendo que em casos de câncer, em células cancerosas, você encontra muito mais dessas rosquinhas de DNA dando sopa por ali. Mas por que diabos? Qual é a correlação entre mais rosquinhas de DNA e câncer? E para completar a história, à medida que, sei lá, o organismo cresce, uma célula se divide, normalmente o DNA, quando dá certo, ele se divide direitinho, metade para lá, metade para cá, ok. As rosquinhas de DNA se dividem de maneira aleatória. Algumas células recebem um montão, algumas recebem nenhuma ou muito poucas. Ninguém está entendendo muito bem a lógica com a qual as rosquinhas de DNA se dividem. Observe quanta coisa a gente não sabe e o impacto que isso pode ter. O que eles estão percebendo é o seguinte: o código DNA, né, o nosso código genético que está ali nos cromossomos, ele, para você acessar, para você usar esse código, para você criar uma proteína, para produzir alguma coisa, ele está ali meio protegidinho, dá um certo trabalho, você tem que desenrolar, aí você usa, ele enrola ele de novo, guarda, fica numa gavetinha e tal. Essas rosquinhas de DNA, aparentemente, as instruções que estão ali, elas estão mais acessíveis. Então, quando, se elas estão envolvidas em algum processo, elas aceleram algum processo. É como se você tivesse um código em cima da mesa, ao invés de ele estar trancado numa gaveta, né? O DNA normal está trancado numa gaveta, você tem que ter a chave, abrir, pegar, depois guardar de novo e tal. Esses rosquinhas de DNA, aparentemente, estão ali em cima da mesa dando sopa. Então, tudo indica que eles acelerem processos. E isso talvez explique por que células cancerígenas se multiplicam tão rápido, ou crescem tão rápido. Pois bem, como sempre aqui no Radinho, a gente está sempre mostrando quantas coisas a gente não sabe, ou surpresas que demonstram, puxa vida, tem outros horizontes aí para a gente explorar. Depois eu vou, acho que eu vou deixar para amanhã, tem uma outra série de artigos aqui que estão tentando entender uma coisa que é curiosa. No código da gente, o código genético da gente não é limpinho, limpinho no sentido de que é muito econômico, enxuto e tal. Parece o código que eu escrevi. Quando eu escrevo o código, meu código é horroroso, né? O que acontece é que tem, misteriosamente, tem trechos de código que se repetem dezenas, centenas, às vezes milhares de vezes, sem nenhuma função compreensível. E eu vou comentar, acho que isso eu vou deixar para amanhã. Falando também de novo de ciência, é uma questão interessante. Eu aprendi, eu não sabia isso, décadas atrás, né, a NASA mandou para o espaço as sondas da Voyager, né, e as sondas da Voyager acabaram deixando o sistema solar recentemente. Tem um artigo aqui interessante sobre os dados que a Voyager mandou, agora que eles estão sendo interpretados e analisados, etc. e tal, mostram uma coisa que eu achei bastante interessante. O que acontece? O Sol é uma explosão contínua, né? Ele está o tempo inteiro ali explodindo, né? Que bom, né? Vamos agradecer. Mas o que acontece é que essa explosão está o tempo todo expulsando ou cuspindo, né, para fora, matéria, está cuspindo para fora energia e matéria, é o que a gente chama de vento solar. Ela está o tempo inteiro expulsando para longe do Sol partículas e energia, e isso, bom, alguns planetas que não têm mais atmosfera, não tem mais um campo magnético, sofrem com isso. Mercúrio, Marte, né, porque puxa, não tem mais uma atmosfera para proteger, eles são bombardeados pelo vento solar, pela radiação solar, e a vida, se tem vida ali, meu Deus, parabéns, né? Ninguém descobriu ainda, mas a vida é muito mais difícil porque esse vento solar não ajuda em nada. Mas ajuda sim, a questão é, esse vento solar ele vai se expandindo no espaço e chega um certo ponto em que ele se confronta, né, com o que vem de fora. Lembremos-nos, o nosso sistema solar está aí flutuando no universo e vem coisas de fora, vem radiação de outras estrelas, né, vem partículas do espaço e tal. Então tem uma hora que esse vento solar ele tá batendo de frente e aí ele empata com o que vem de fora. E aí essa zona de empate, que é onde termina, né, onde o vento solar perde, né, a sua potência, isso forma praticamente uma bolha, uma esfera em torno do sistema solar. Então o sistema solar ele tem uma esfera de plasma em torno dele que protege o sistema solar de coisas que vêm de fora. Ele, aparentemente, pelos dados da Voyager, 70% da radiação cósmica é bloqueada ali, nessa fronteira, nessa divisa, nessa parede de plasma quente, que é onde termina o vento solar, e dali para frente é espaço sideral. Né? Mas o que os cientistas pegaram agora com os dados da Voyager é que essa parede é mais quente e mais densa, e eles, inclusive, têm uma noção mais clara do quanto que isso é efetivo em proteger aqui o sistema solar do que vem de fora. Então, tá vendo? Aí o vento solar é amigo, inimigo, depende, ou seja, sem ele a gente talvez estivesse numa situação pior ainda. Tem um outro artigo também completamente fora do digital, mas que eu achei interessante, uma baleia azul. Baleias azuis são as maiores criaturas que já viveram no planeta. Aí você vai pensar em dinossauro, mas os dinossauros, cara, mas dinossauro andava na Terra. Quando você anda na Terra, você tem o peso, e o peso, não sei se você, né, para um pouco para pensar, o peso cresce ao cubo, né? Se uma criatura é duas vezes mais alta, o peso é 8 vezes maior. Então, como cresce ao cubo, então a gravidade é um problema quando você é um animal grande na Terra. No mar, a gravidade, não, né, digamos que não impacta tanto assim. É, o que acontece? Por conta desse, né, de não estar mais restrita por uma questão de peso, de gravidade, a baleia azul é gigante, ela tem 30 metros de comprimento, ela pesa o equivalente a 300 elefantes. Vou repetir, 300 elefantes. E aí vem uma dúvida: como é que é o sistema circulatório de uma criatura dessas? E isso me faz lembrar de um livro que eu vou comentar na palestra de hoje, que é um livro chamado Escala, que ele começa justamente tentando entender como os organismos vivos se escalam, né, conforme o tamanho, como é que é o sistema circulatório, como é que os ossos... Porque por causa disso, à medida que o organismo aumenta, sei lá, 2, 3 vezes, o volume aumenta de maneira cúbica, né? E se tem outras questões de física, capilaridade dos vasos, né? Pois bem, eles conseguiram prender numa baleia azul um monitor cardíaco. Não é um Apple Watch, né? Acho que não tem nenhum Apple Watch para baleias ainda, mas conseguiram botar um medidor digital e aí os resultados são surpreendentes. Quando a baleia está lá no fundo, pense bem, a baleia tem que respirar, mergulha e fica um tempão sem respirar, certo? Certo. Então, quanto mais ela reduzir o metabolismo, melhor, porque ela não precisa voltar tão frequentemente assim para pegar oxigênio. Pois bem, no fundo, o coração da baleia pode bater de 2 a 4 vezes por minuto. Por minuto. Lembremos-nos, o nosso coraçãozinho bate aí 60, 80 vezes por minuto, da baleia bate 2 a 4. Quando ela está ali subindo para pegar oxigênio, pode chegar uns 20 e poucos, tal. A questão é, os cientistas imaginam que esse talvez seja o limite último da biologia, por questões inclusive de física, de hidrodinâmica, de termodinâmica, de tudo, talvez você não consiga construir um sistema circulatório mais robusto do que esse, é fisicamente impossível, né? Então o limite talvez de crescimento de uma baleia já não é mais tanto a questão do peso, etc e tal, mas é como é que você constrói um sistema circulatório. O artigo dá alguns detalhes de como que o sistema circulatório dela, que é elástico, consegue ajudar o coração a bombar sangue para as extremidades, mas é bastante interessante. Bom, hoje realmente o radinho está bastante eclético, falamos de baleias, etc e tal, tal. Voltando para uma questão que é bastante recorrente aqui no radinho, que é a questão de energia limpa e aquecimento global. Aliás, vou fazer um parêntese, eu vou dar link aqui para um vídeo curtinho que eu fiz, que é um vídeo testemunhal, em que eu conto como é que é a minha experiência em ter um carro elétrico aqui em São Paulo. Faz alguns meses eu troquei meu carro por um Renault Zoe e é um carro 100% elétrico, quer dizer, estou adorando, estou, né? Feliz da vida, eu acho muito legal. Então, se alguém tiver interesse, eu vou dar o link aqui para o videozinho contando como é que é o processo de carregamento, autonomia, economia, etc e tal. Mas esse artigo da Technology Review conta uma história um pouco triste, que na verdade... Aliás, isso até faz um complemento aqui, é uma notícia que vocês devem estar vendo por aí, saiu em todos os jornais, que as últimas medições indicam que o nível de gás carbônico está batendo recordes. Não é possível, né? Quer dizer, quanto mais a gente se conscientiza a respeito do aquecimento global, aparentemente a gente continua poluindo que nem um louco. Então, esse artigo aqui sobre energia limpa talvez dê uma pista. Acontece que nos últimos anos, os países em desenvolvimento... tiraram o pé do acelerador na questão de energia limpa. Então, estudos mostram que países como a China, como a Índia, inclusive o Brasil, né, diminuíram 20%, 25%, 30% no investimento em energia limpa. Para piorar, a China aparentemente está voltando a investir em carvão. Então, é difícil ser otimista desse jeito. Né, é difícil ser, né, mesmo que a gente mude o nosso estilo de vida, invista em energias limpas. Recentemente, até uma notícia aqui em paralelo, uma das coisas que ajuda bastante na decisão de um carro elétrico é se você tem postos elétricos nas estradas. Eu fiquei sabendo ontem que uma dessas iniciativas que dava carga gratuita, se eu não me engano, em vários postos, em algumas estradas aqui de São Paulo, o projeto foi suspenso. Aí eles estão tentando pressionar de novo a empresa a oferecer isso, mas deve ter trocado o diretor de marketing, um cara achou que olhou isso, por que a gente está dando esse negócio de graça? Então, vejam que não, né, por mais que a conscientização esteja aumentando, ainda é um processo frágil. Voltando à questão da China, que também é uma campeã de audiência aqui no Radinho, vazou um documento que mostra como TikTok, aquela plataforma popularíssima, ela tem regras explícitas sobre moderação de conteúdo de natureza política, mostrando que mesmo um aplicativo desses tem ali a mão pesada ou a bota ou qualquer outra parte da anatomia brutal do governo chinês, tentando conter ali a manifestação ou a expressão livre das opiniões. Então, o TikTok parece inofensivo, ah, que fofo, que gracinha. Não. Aí o TikTok está dizendo que não, esse é um documento antigo, mas é bom achar o documento mais novo, não é muito diferente, é a mesma porcaria. O que mais que tem de interessante aqui? Bom, mais ciência, tá? Mais ciência, o que acontece? O acaso aqui também domina a pauta do Radinho. Uma pergunta que foi feita na Technology Review por um leitor, ele pergunta o seguinte: olha, eu ouvi dizer que as estações do ano afetam a gravidade da Terra. Isso não é possível, onde já se viu e tal? Bom, e aí tem a resposta que sim, as estações afetam a gravidade da Terra. De que maneira? Isso é muito interessante. Há alguns anos, os cientistas são capazes de medir como a gravidade da Terra varia sobre os oceanos, sobre as montanhas e tal. Então, vamos supor, você tem um satélite circulando ali em volta da Terra. Quando abaixo do satélite tem uma montanha, né, uma cadeia de montanhas, é muito densa, certo? É densa, é pedra, terra, metais, etc. e tal. Como ela é muito densa, ela tem o quê? Um campo gravitacional mais forte. Então, quando um satélite passa sobre uma cadeia de montanhas, ele acelera por conta dessa gravidade das montanhas. Agora, quando ele passa em cima do oceano, a água é menos densa do que montanha, do que pedra. Então, a gravidade é menor, então ele desacelera. Então, na verdade, à medida que um satélite circula sobre a Terra, e isso é perfeitamente mensurável, tem mapas, tem ilustração aqui mostrando como a gravidade é diferente dependendo do lugar, dependendo do que você tem embaixo dos seus pés, né? Isso está mapeado. E o que acontece? Com as estações, as marés sobem, os oceanos vão para cá, vão para lá e tal. São mudanças pequenas, deslocamentos, né, aparentemente desprezíveis, parecem desprezíveis, mas não são. Você consegue mensurar, sim, né, a variação da gravidade em função da formação de gelo, do deslocamento dos oceanos. Você, inclusive, consegue usar essa variação na gravidade para medir, por exemplo, o degelo no Ártico. Bom, o Radinho hoje está realmente eclético. O que mais que tem aqui? Voltando à questão de aquecimento global, uma revista, a Science Alert, está contando o seguinte: a indústria do carvão é uma cínica, é uma cara de pau, é uma picareta, porque há mais de 50 anos, ela já sabia dos efeitos do aquecimento global por causa do gás carbônico. Tá? Então, prova disso é que em revistas especializadas, alguém ali descobriu, né, nos arquivos, que existe uma revista chamada Mining Coal, Minerando Carvão, e que nessa revista, que é uma revista do segmento, um cientista já começou a levantar a bandeira e falou: ah, gente, é o seguinte, com essa história de carvão, a gente está aumentando o CO2 na atmosfera. O CO2 na atmosfera vai aumentar em 1 ou 2 graus a temperatura global. Se a temperatura global aumentar, vai degelar o Ártico e a Antártida. Se isso degelar, vai subir o nível dos oceanos e as cidades costeiras estão, eu ia falar fritas, mas não é uma, tão encharcadas, digamos, né? Ou seja, 50, 60 anos atrás, esses caras já sabiam o que estava acontecendo. O que que eles fizeram com essa informação? Sentaram em cima e começaram o quê? Campanhas de negacionismo. Então veja como tem gente absolutamente sem escrúpulo, absolutamente sem coração, né? Sem seu menor senso de responsabilidade com o futuro, que, dispondo de informações científicas válidas, né, senta em cima para criar uma campanha de negacionismo. Caso você seja um profissional de comunicação, um assessor de imprensa, um publicitário, um redator, se um dia cair no seu colo ter que colaborar com um troço desses, por favor, pense duas vezes, né, porque provavelmente muitos colegas aí colaboraram e é nisso que dá. O que mais que tem aqui de interessante? microbioma, quer dizer, o papel que os micróbios, né, nas suas vísceras desempenham na nossa saúde, é um assunto recorrente aqui do Radinho. E tem um artigo muito curioso num site, um site especialista sobre esclerose múltipla, que é um problema devastador, né, que não é uma boa notícia para ninguém. O que eles estão percebendo, e de novo, não sabem muito bem como interpretar isso, que pacientes que foram diagnosticados com esclerose múltipla e que ainda não começaram o tratamento, ou seja, né, não tiveram nenhum tipo de interferência externa ainda, eles têm no seu microbioma uma presença massiva de um certo tipo de bactéria. Vamos pegar o nome da uma bactéria do grupo Clostridia, hello. Parece que é um grupo gigante, todo mundo em princípio tem, mas de uma maneira muito intrigante, quem tem princípio de esclerose múltipla tem muito mais dessa bactéria. A questão é, qual é a correlação, qual é a causa? Isso é causa de alguma coisa, é só um sinal, é só uma coincidência? E muito interessante, esse resultado parece atravessar inclusive a questão étnica e a questão de idade também. Então realmente parece que é uma correlação forte. Eu achei isso bastante interessante. O que mais? Bom, já falei dos recordes do aquecimento global. Talvez uma das notícias mais interessantes aqui, que eu achei mais inspiradoras, é sobre um investidor. Como é que é o nome do cara? O artigo saiu na New York. O cara chama Roger McNamee. Ok, mas o McNamee é um cara que começou a carreira dele nos anos 80 como investidor. Ele começou a investir numa indústria nascente, que era a indústria do digital. Ele começou a investir na Electronic Arts, que faz games, ele investiu numa empresa de database e começou a ganhar dinheiro. Ele investiu na Amazon, ele investiu na Netscape. Ele acabou sendo um dos fundadores de um fundo de investimento chamado Silver Lake. Eu trabalhei uma época na Local Web, quando a Local Web teve ali um investimento massivo da Silver Lake. O próprio Bill Gates é um dos investidores da Silver Lake. Ou seja, o cara tem peso, tá bom? O cara tem peso e teve um papel super importante no crescimento do digital. Inclusive porque ele investiu no próprio Facebook. Que beleza, tal. O que acontece? Esse cara é muito interessante. Segundo a reportagem aqui, perdão, tive uma crise de pigarro matinal aqui. O que acontece? Num determinado momento, no começo do Facebook, o Yahoo fez uma oferta para comprar o Facebook por $1 bilhão. O que acontece? Esse McNamee recomendou para o Zuckerberg negar essa oferta e continuar tocando o barco. Bom, pois é. Hoje o Facebook vale 500 bilhões e o Yahoo, coitado, é um fantasma, né? Uma sombra do que já foi. Pois bem, esse McNamee, como vocês estão vendo aqui, teve um peso gigante, né, uma influência grande, um acesso enorme. Pois bem, esse cara hoje não estou dizendo virou a casaca porque parece uma coisa negativa, mas ele acordou para os efeitos deletérios, negativos do digital, sobretudo do Facebook, e hoje ele é um defensor da liberdade do usuário. Ele é um defensor, ou na verdade ele é como eu ia dizer, ele é um crítico feroz, um crítico de peso, um ativista contra plataformas como Facebook, YouTube, etc e tal. Ele está palestrando, fazendo eventos pelos Estados Unidos, pelo mundo, tentando alertar as pessoas que o digital tomou um rumo ruim. Vejam que interessante, eu estou careca de falar, careca não, o cabelo ainda está aqui, tudo bem, mas eu estou bastante cansado de tentar mostrar para as pessoas que a maré está mudando, né? A maré está mudando. É lógico, no Brasil as coisas demoram um pouco mais, como eu falei, tem a questão do group thinking, né? É muito difícil você mudar um pouco essa mentalidade que domina por aí, nos cubos da vida, nos InovaBras da vida. Mas está mudando, né? E esse cara é prova disso, está todo mundo aí se movendo. Ontem mesmo eu citei o Tim Berners-Lee fazendo uma iniciativa mundial justamente para botar o digital nos trilhos, né, para recuperar um pouco de sanidade. Mas olha que o que ele fala aqui, ó. Ele fala, olha, a mentalidade do Vale do Silício mudou. Esses caras só querem ser monopolistas, eles querem ser bilionários. Acho que eles jogaram banco imobiliário quando eram criança. Tá vendo no que dá? Graças a Deus eu não joguei esse negócio. Então, tá aqui uma boa leitura. A leitura é longa, é uma bela. A New Yorker sempre tem artigos bastante longos. Eu achei isso bastante interessante. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para comentar com vocês. Isso eu já tinha comentado, o álcool e o cérebro eu já comentei, a TV sucata eu já comentei, apagão de mão de obra, o Congo já mencionei ontem também. Ontem foi um dia com assuntos interessantes aqui. O que mais que tem? Da rainha do cripto eu também mencionei ontem. Eu acho que era isso. Na verdade, tá bom. O que acontece? Eu citei tempos atrás aqui no Radinho que os astrônomos estavam ficando preocupados com esses enxames de satélites que o SpaceX, adivinha de quem que é o SpaceX? Vou dar três chances para você, é um cara chamado Elon Musk, né? O Elon Musk tem lançado nuvens de satélites, enxames de satélites por aí, para prover cobertura de internet, seja lá o que for. Mas o que acontece? Esses satélites brilham, então eles poderiam atrapalhar a observação astronômica. Pois bem, está atrapalhando. Então, astrônomos agora estão se manifestando, dizendo que, puxa vida, na hora que você... Quando você reserva um telescópio, você reserva um certo tempo. Aí, a hora que você vai usar o seu tempo, na hora que você olha para cima, está passando o quê? Os satélites do Elon Musk. Né? Que gracinha, né? Que falta de sensibilidade com a pesquisa científica. Né? Acontece que os próximos eu vou pintar de preto. Os próximos, mas enquanto isso tem um enxame aí voando, né, mais um brinquedinho caro, realmente deprê essa história. Tem um artigo aqui que eu só vou dar uma pontuada, porque ele só apareceu uma vez, vamos registrar antes da gente encerrar o episódio. O que acontece é o seguinte, eu falei bastante de energia renovável, certo? Um dos problemas de energia renovável, por exemplo, energia solar, ok, quando o sol está brilhando, maravilhoso, e quando o sol não está? Né? Então, puxa, seria legal se a gente conseguisse acumular essa energia. Então, por isso que tem baterias, até a Tesla tem baterias, né, para você acumular, mas são soluções que às vezes são caras. Eu já mencionei várias maneiras de você tentar acumular essa energia solar, ou do vento, ou seja o que for. Desde energia potencial, né, levantando blocos de cimento, as soluções são as mais diversas. Mas aqui tem um artigo dizendo que os caras desenvolveram um líquido, isso é muito curioso, que na medida que você... isso é muito estranho isso. Na verdade é um fluido chamado fluido termosolar. Em princípio, ele pode armazenar energia por mais de uma década. Acontece o seguinte, você tem lá uma placa de energia solar, você pega essa energia e você aquece esse líquido. No que você aquece esse líquido, ele muda a sua estrutura. E aí você fala, tá bom, a hora que ele esquentou, ele muda a estrutura, mas a hora que ele esfriar, ele... Não é que ele muda de fase, como se fosse gelo virando água, água virando gelo. Não, ele efetivamente muda a estrutura. E essa estrutura nova é estável. E aí o que acontece? Você pega um montão desse líquido, faz passar ali pelo tubo quente e tal, ele muda de estrutura e fica quietinho. Ele pode ficar quietinho nesse estado por uma década. Aí você fala, tá bom, o que eu faço com esse cara de novo? Acontece, se você pegar esse líquido que mudou de estrutura e passar por um catalisador, ele volta à estrutura original, liberando calor. Ah, que coisa curiosa. Aí tem diagramas, etc e tal, mas eu não vi isso em nenhum outro lugar, tá bom? Então vamos aguardar um pouco, mas se for verdade que a gente está conseguindo, de alguma maneira, armazenar de uma maneira líquida, de uma maneira bastante densa, a energia solar, e que isso pode ser usado de maneira reversível, e o ciclo pode ser repetido centenas de vezes, pode ser bastante interessante. Então fica aqui essa notícia. Bom, de novo, vocês podem receber o Radinho pelo Telegram, pelo WhatsApp, é só me perguntar como. Vocês podem acompanhar pelo Spotify, eu distribuo em todas as minhas redes, tem o radinhodepilha.com, e hoje, no final do dia, eu vou tentar registrar da melhor maneira possível essa palestra que a gente vai fazer no Tech Dev do UOL. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.